Nós, brasileiros, estamos no ano de eleição em que uma das principais preocupações do cidadão é com a inflação. As gerações, os mais novos, a geração atual, não conheceu o que é uma hiperinflação. Quem tem mais de 30, 35, 40, olha que não gostaria de voltar no tempo e lembrar o que era uma inflação de mais de 40%, por exemplo, ao mês, até mais do que isso, 70, 80%. Mas quem vai explicar um pouquinho para nós o que é inflação e por que que as coisas mudaram é Daniel Santos, que é doutor em ciência política. Senhor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde.
Quando a gente fala de inflação, esse país viveu uma fase de inflação que é uma dor de cabeça para quem tem mais de 40. O que que mudou e o que que é a inflação? Vou ser um pouquinho didático. O que que é a inflação, professor?
Bom, Gilson, a inflação a gente costuma dizer que é o aumento dos preços que ocorre de forma contínua e generalizada. Quer dizer, os preços do mercado, no mercado normal, do dia a dia, eles sobem e descem. Né? Significa o quê? Significa que, por exemplo, um dia você vai num supermercado, por exemplo, em relação à comida, alimentos, e um produto qualquer está mais caro. E então, na semana seguinte, aquele produto pode estar mais barato, ele tem variação normal de preço, tem uma variação que se eleva e que se reduz durante os meses, durante o tempo do ano. A inflação, já por consequência de outros aspectos, que envolve não somente a questão de preço em si, mas ela acaba estourando no preço, é o aumento de todos os preços, de todas as coisas, continuamente. Quer dizer, hoje eu tenho um valor, amanhã esse valor está mais alto, daqui uma semana mais alto ainda, e então esses preços nunca retroagem, nunca voltam. Né? Então a inflação é isso, é o aumento geral e contínuo de todos os preços do mercado.
Agora, professor, o que determina essa inflação? O senhor falou que tem alguns preços que variam, sobem e descem, que é a questão de lei de mercado, oferta e procura, e tem essa inflação, essa constante. O que faz essa constante de aumento de preço?
Olha, a inflação é como se fosse uma doença. Vamos pensar assim, né? Uma pessoa, por exemplo, quando tem uma pressão alta, é porque o equilíbrio dela no seu corpo não está correto. Tem uma questão de excesso de sal, excesso disso, falta de atividade. Não há um equilíbrio fisiológico nela. A inflação é exatamente um sintoma equivalente a isso. Por quê? Porque quando a gente pensa em inflação, a gente percebe que existe uma desvalorização do preço das coisas, né? Quer dizer, os preços vão aumentando e o dinheiro vai perdendo poder aquisitivo. Por que isso acontece? N motivos. Podemos citar para vocês agora basicamente dois. Um é a inflação que a gente considera como sendo de demanda, ou seja, eu tenho muito dinheiro no mercado para os mesmos produtos. Significa isso? Significa que, por exemplo, alguém tem um recurso no seu bolso e outra pessoa também tem dinheiro no bolso. E os dois têm dinheiro disponível para comprar a mesma coisa. Se os dois querem a mesma coisa, os dois pagam mais caro por aquela coisa. Então já percebemos que existe uma elevação do preço, pelo efeito de leilão na mercadoria. Mas quando isso acontece não com duas pessoas, mas com todo mundo, o que nós temos então é o efeito da inflação de demanda. Quer dizer, as pessoas estão pagando mais pelas mesmas coisas. Os produtos não estão aumentando a quantidade no mercado, mas sim apenas os seus preços. A outra inflação que nós temos é a de custos. Significa o quê? Que na indústria, por exemplo, nós vamos ter uma elevação dos custos de energia, custo de mão de obra, o custo de logística, o famoso custo Brasil. Tudo isso acaba significando um aumento nos custos de produção e toda uma indústria, um setor, um segmento ou uma região acaba tendo que vender mais caro um produto apenas porque tem ineficiência na produção, né? E eu digo ineficiência em relação aos custos que tem que repassar, né? Esse é um exemplo apenas. Então, aí eu tenho uma situação de inflação de demanda de custos. A razão pela qual isso acontece, geralmente, é em função de que nós temos um Estado que não gerencia a questão monetária corretamente, quer dizer, ele permite que muito dinheiro circule no mercado, ou ele permite que os custos da produção se elevem de maneira exacerbada, que, por exemplo, os custos de energia, de mão de obra, os impostos, acabam tudo isso acarretando um aumento dos preços, estourando finalmente na inflação na ponta final.
Então quer dizer que você tem um mau gerenciamento, por exemplo, dessa parte do Estado em relação à cadeia produtiva. Quer dizer, a gente tem um custo operacional que acaba levando um aumento do preço.
Exatamente, exatamente isso. Né? O Banco Central Brasileiro é um banco que ele é dependente, que a gente fala. Né? Dependente de quê? Dependente do governo central. O governo federal o presidente ou a presidenta, né, ela indica quem é o presidente do Banco Central. E este responde para ela muito mais politicamente do que em termos de gerenciamento da moeda, de proteger a moeda. Em outros países, o Banco Central é independente, né? Em outros países, tipo os Estados Unidos, o Banco Central, antes, até pouco tempo atrás, era um presidente, agora é Ben Bernanke, né? E essa pessoa, ele responde apenas como gestor da moeda americana, fazendo aquilo que ele considera para a sua equipe essencial para manter o poder aquisitivo, proteger contra a inflação, garantir a circulação dos recursos de maneira saudável. No Brasil já, porque nós temos uma coisa diferente. Por quê? Porque o governo acaba por influenciando politicamente a questão da moeda para garantir um suprimento da sua agenda política, né? Quarta-feira agora, por exemplo, nós tivemos uma proposta de liberação de 35 bilhões de reais a partir dos bancos pela redução do depósito compulsório, para que isso vá para o crédito, para o consumo. E o incrível é que o Brasil está sofrendo já com inflação de demanda. Então, mais dinheiro para o consumo e para o crédito significa que nós vamos ter uma inflação ainda mais alta, se por acaso a população entrar nessa coisa e emprestar dinheiro e financiar mais recursos que já está quase no seu limite.
Então, o que o senhor está colocando é que nós temos aí uma inflação, que o senhor mesmo falou, de gerenciamento, de falta de infraestrutura, e agora, para promover a outra inflação, que é a inflação de demanda, o governo vai liberar mais crédito no mercado.
Isso, exatamente.
Ou seja, nós já estamos doentes e vamos tomar mais, vamos fazer um tratamento para ficar mais doente ainda.
Mais doente ainda. E o mais incrível é que ele aumenta o custo dos juros básicos da economia, que é a Selic, para controlar a inflação. Então imagine que estaríamos dizendo que alguém está passando muito mal de um problema qualquer e você aumenta ainda mais a dose do problema dele para aumentar ainda mais também a dose do remédio dele, né? Então isso não tem sentido em termos econômicos, né? O que a gente pode perceber é que isso a médio prazo vai produzir, curto prazo, médio prazo, vai produzir um efeito, sim, para tentar resgatar o comércio do Brasil como um todo, que está sofrendo já agora os efeitos da crise que chegou no comércio brasileiro.
O professor Daniel,
não é derrotismo, não é pessimismo, é apenas um fato, são números.
Professor, né? Daniel, tem alguma coisa a ver com sofrendo. Tem alguma coisa a ver com o período eleitoral?
Olha, como o Banco Central ele atende uma agenda política, o que a gente pode imaginar é que todas as ações que são feitas em termos do Executivo brasileiro vêm estar vinculadas, sim, com o ano eleitoral, né? Porque se eu tenho agora, daqui para frente, uma desaceleração da economia, do comércio, da indústria que já vinha ocorrendo antes, então eu vou aumentar o número de pessoas que vai realmente reclamar e com razão de estar perdendo benefícios, perdendo investimentos, de reduzir as suas margens, os seus resultados ou até mesmo empregos. E isso acaba por resultar em uma redução, não é? da aprovação do Executivo brasileiro.
Professor, eu estou com o meu tempo estourado, mas eu queria que o senhor me respondesse rapidamente uma pergunta. Quando as eleições passarem, qual vai ser o resultado disso?
Olha, na realidade não precisamos nem esperar as eleições passarem, Gilson, porque o que ocorre é que nós estamos no Brasil hoje com um período de quase estagflação, que é o quê? A inflação acontecendo e com estagnação. E esse perfil de economia que nós vivemos agora é uma coisa que não se via há mais de 20 anos. Então, veja, quando o real entrou na nossa história, ele baixou a inflação porque o Estado precisou ajustar suas contas e parar de gastar. Hoje, o Estado continua gastando e sacrificando a economia como um todo para garantir os seus resultados, né? Porque quanto mais você consome e gasta, mais impostos o Estado recolhe. Então, no final de contas, o que nós temos é apenas a economia, a produção, a população como um todo, financiando, gerando mais impostos para poder garantir que o Estado continue a faturar e manter o seu status quo, né? O ponto essencial é, após a eleição, os recursos estão disponíveis. Se entrar alguém com austeridade, vai precisar apertar um pouco a torneira. Então vai haver um baque, mas é necessário pensar que isso é resultado não de uma ação única, mas de anos de gestão incorreta da questão econômica no Brasil.
Professor Daniel, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson. E tomara que eu esteja errado, né? Que o Brasil não entre em inflação e que, assim como eu, outros também estejam errados, porque a gente não quer isso. A inflação no dia no Brasil chegou já a 84% ao mês, e isso não é bom para ninguém. Vamos mudar.
Com certeza. Conversei com o Daniel Santos, doutor em ciência política, falando sobre inflação. Nós temos aí uma inflação presente e ele coloca que o governo tem tomado medidas que, em vez de tentar administrar, pode aumentar o perigo de um processo inflacionário. E que depois das eleições, se alguém quiser fazer uma mudança para colocar a casa em ordem, vai ter que tomar medidas de austeridade.